DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nadia Suf, estarei na sua companhia. Noticiário. As verbas destinadas à ajuda humanitária na Síria, ontem anunciadas pela comunidade internacional, serão distribuídas pelas agências das Nações Unidas, que trabalham com mais de 2 milhões de refugiados nos países vizinhos. Também servirão para ajudar os esforços para levar ajuda humanitária às populações dentro do país. Recordo-se que nesta quarta-feira, no Kuwait, doadores prometeram uma ajuda de 2,4 bilhões de dólares, mas o objetivo era obter 6 bilhões. De acordo com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, cerca de 9,3 milhões de sírios precisam de ajuda humanitária, assim como 80% dos refugiados palestinianos na Síria. Segundo a ONU, 40% dos hospitais deixaram de funcionar e um grande número de médicos abandonou as zonas de conflito, além de 2 milhões de crianças não poderem ir à escola. O Sim venceu no referendo constitucional que terminou ontem no Egito, de acordo com dados provisórios. Os islamitas saíram às ruas e protestaram o resultado. Os simpatizantes da Irmandade Muçulmana interromperam o tráfego em algumas avenidas da capital, Cairo, queimaram cartazes a favor do Sim e atacaram algumas assembleias de voto. A polícia deteve mais de 120 pessoas, quase metade delas no Cairo. O novo texto constitucional é visto pelos seus defensores como um bom passo para conseguir a estabilidade do Egito, um processo que muitos eleitores querem que seja liderado pelo chefe do Exército e ministro da Defesa, o general Abdel Fattah al-Sisi. Na Tailândia, a primeira-ministra não aceita as exigências da oposição e insiste que as eleições parlamentares acontecerão a 2 de fevereiro, conforme o previsto. A oposição boicotou o encontro com Yingluck Shinawatra e continua a exigir a sua saída do poder. Os manifestantes exigem também a formação de um conselho não eleito que substitua o governo e realize uma reforma do sistema político, considerado corrupto, antes que haja uma votação. Shinawatra rejeitou as ameaças e as reivindicações de renúncia e defendeu a sua continuidade no cargo como o cumprimento do seu dever para preservar a democracia e a estabilidade política, uma vez que foi dissolvido o Parlamento. Nesta quarta-feira, as manifestações prosseguiram. 2 pessoas ficaram feridas na capital Bangkok quando a polícia tentava reprimir a manifestação. A Força Aérea de Israel fez vários ataques contra campos de treino usados pelo braço armado do Hamas na faixa de Gaza, provocando 5 feridos, entre os quais 4 crianças, revelam fontes médicas palestinianas. No raid anterior, na segunda-feira, sem consequências, as forças israelitas respostaram os rockets lançados no sul do país após o funeral do antigo primeiro-ministro Ariel Sharon na sua quinta perto da faixa de Gaza. No Iraque, só ontem 70 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas em resultado de ataques e atentados à bomba perpetrados por um grupo extremista ligado à Al-Qaeda. De acordo com as forças de segurança, só na capital Bagdad, num curto espaço de tempo, pelo menos 9 bombas explodiram em bairros de maioria xiita. O primeiro-ministro, Nouri al-Maliki, já pediu apoio internacional para combater os extremistas. Falando à televisão estatal, al-Maliki disse ainda que os extremistas representam uma ameaça não apenas para a região, mas também para o mundo. Na Nigéria, 11 homossexuais foram ontem presos em 4 estados. Isto acontece 2 dias após a aprovação da lei que proíbe a homossexualidade e o ativismo a seu favor. A lei, que prevê uma pena de 14 anos de prisão, foi duramente criticada pela Amnistia Internacional e outras organizações internacionais, como a União Europeia e a ONU. A ONG de Defesa dos Direitos Humanos considera que o presidente Goodluck Jonathan transformou o país numa das sociedades menos tolerantes do mundo com a lei e pediu o fim à perseguição. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu a revisão da lei por temer que a medida possa promover a discriminação e a violência e impedir o combate à SIDA. O Sindicato dos Professores e Educadores São Tomé e Príncipe, SINPRESTP, ameaça fazer uma greve no próximo dia 3 de fevereiro, caso o governo não concorde com a implementação da sua carreira. Os professores queixam-se que o seu enquadramento não está a ser cumprido, bem como o pagamento de horas de sábado e o aumento do salário de base. De acordo com o sindicato, as negociações com o governo não trouxeram resultados. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Confrontos em Moçambique não afetam o ensino, garante a vice-ministra da Educação do país. Cidadinos em Nampula, Moçambique, já cobram mudanças prometidas pelo novo edil. Na República Centro-Africana, a vida volta ao normal, mas há dúvidas sobre os futuros governantes. Estes são os destaques do Jornal da Manhã, desta quinta-feira, 16 de janeiro de 2014. A vice-ministra moçambicana da Educação garante que os confrontos não estão a afetar o ensino e que, no geral, a vida decorre normalmente no país. O pronunciamento foi feito à margem do encontro de apresentação dos resultados do projeto Escola Profissional em Moçambique, que aconteceu em Lisboa. Participou também no encontro o ex-presidente português Mário Soares e também presidente da Fundação Portugal-África, que sugeriu aos moçambicanos o recurso à mediação da comunidade de Santo Egídio para a estabilidade no país. Recorde-se que a instituição italiana desempenhou um papel importante na assinatura do Acordo Geral de Paz de 1992. João Carlos conta-nos mais a partir da capital portuguesa.
A vice-ministra da Educação de Moçambique assegura que, apesar da crise político-militar, as escolas continuam a funcionar.
Não conheço nenhuma escola que tenha parado de funcionar. As escolas continuam a funcionar e, tirando as regiões onde há problemas, que são regiões muito localizadas, a vida em Moçambique continua normalmente.
Leda Florinda Hugo reconhece que o momento é delicado, uma vez que as notícias falam de alastramento para o sul do país do conflito armado entre forças da RENAMO e do governo. A vice-ministra adianta que esta crise corresponde a um processo de democratização em curso, quando as principais forças políticas se preparam para eleições gerais marcadas para outubro deste ano.
Há problemas, mas não está complicado. A grande dificuldade é, este é um processo de democratização do país e estamos agora a terminar o mandato, o momento é delicado, mas o país continua o desenvolvimento, continua na linha traçada.
Devido ao clima de instabilidade e de insegurança, o governo moçambicano teve de encontrar alternativas em algumas regiões onde as crianças não podem frequentar as aulas, como confirma a DW Leda Hugo.
Bom, algumas crianças podem estar nas escolas vizinhas, especialmente agora na altura das avaliações. Outras crianças tem sempre um processo de recuperação, porque, como disse, não há escola que tenha parado de funcionar. Há sempre dificuldades porque, por exemplo, o processo das avaliações finais em Moçambique é um processo nacional.
Preocupado com a situação político-militar, o ex-chefe de Estado português Mário Soares recordou o papel desempenhado pela comunidade de Santo Egídio no processo de paz em Moçambique e aconselhou os moçambicanos a usarem a experiência desta organização não-governamental e italiana como mediador para a pacificação.
Sabe que eu não sou religioso, mas reconheço que é uma grande comunidade e, portanto, eu acho que pode fazer e deve fazer. Já da outra vez fez.
Depende da vontade dos moçambicanos.
Depende da vontade dos dois lados. Mas é possível que os principais possam entender-se eles próprios e depois obrigar os outros que querem a guerra, porque a guerra é sempre um mal, terrível mal.
Entretanto, a vice-ministra moçambicana desdramatiza a dimensão que se dá ao conflito fora de Moçambique. Leda Hugo e Mário Soares foram as figuras centrais no encontro realizado esta quarta-feira no Instituto Camões para a apresentação dos resultados do projeto de apoio ao ensino profissional em Moçambique, lançado pela Fundação Portugal-África. Um projeto que, segundo a governante, vai ajudar a melhorar e a expandir o ensino técnico profissional já integrado no Sistema Nacional de Educação.
É um programa que já tem um grande impacto no desenvolvimento de Moçambique e com mais impacto nas regiões. São escolas que se baseiam naquilo que são desafios, que são necessidades e que são respostas imediatas ao desenvolvimento local. Sem dúvida, que o impacto será maior com a expansão deste tipo de escolas.
O projeto traduziu-se na implementação de um novo modelo de ensino profissional e na formação de mais de 900 agentes educativos. Leda Hugo garante que a atual situação de conflito conjuntural não impedirá o seu avanço em mais de 80 distritos de Moçambique. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Concorda com as declarações da vice-ministra da Educação? Caro ouvinte, conte-nos o que sabe sobre as consequências dos confrontos em Moçambique. Manda sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O novo presidente do município de Nampula, Mahamudu Amurane, prometeu durante a campanha eleitoral que depois da sua tomada de posse mudaria o rosto da cidade em 100 dias. Agora, os munícipes estão ansiosos por ver essas mudanças, uma vez que, depois das eleições autárquicas, o seu elenco pôs de lado o cumprimento das suas tarefas na cidade, como, por exemplo, a recolha do lixo que se encontra em quase todas as ruas, sobretudo nos bairros periféricos. É que a ausência de saneamento básico pode provocar várias doenças, como a malária e diarreias. A partir de Nampula, Nelson Carvalho com os detalhes.
A tomada de posse de novo elenco depende da validação dos resultados pelo Conselho Constitucional e, devido a essa demora, a população não vê com bons olhos essa atitude. Daí que toda a população da cidade tenha solicitado a deliberação urgente sobre os resultados pelo órgão competente para que o MDM e o seu recém-eleito presidente comecem a implementar as atividades que constam no seu manifesto eleitoral. Mahamudu Amurane, presidente eleito no município de Nampula, ao ser entrevistado pela Rádio Encontro, emissora parceira da DW, África, disse que poderá em 100 dias deixar a cidade fora do lixo, uma vez que, mesmo não entrando em funcionamento, já tem consigo o mapeamento da recolha e depósito de lixo.
O meu plano é de tirar todo o lixo em 100 dias no máximo. Eu vos asseguro que a cidade de Nampula, em 100 dias, vai ser uma cidade até que dá prazer de viver e ficar. Vou trabalhar, traçar toda a estratégia possível, desde o processo de recolha, o transporte, o depósito desse lixo. Nós já estamos a trabalhar nesse sentido. Nesse momento, falando em relação aos preparativos para esta área, já fizemos o mapeamento dos focos de lixo.
É na sequência dessas declarações que os munícipes da cidade de Nampula ficaram ansiosos à espera do anúncio da data para a tomada da posse do novo edil Mahamudu Amurane, que aguardam com muita expectativa as futuras realizações prometidas pelo novo edil e o seu partido, o MDM. A população que elegeu Mahamudu Amurane pede que o Conselho Constitucional venha ao público esclarecer as razões da demora na validação dos resultados. Hermenegildo Manuel, representante do Diálogo, uma organização não governamental de promoção da cidadania, disse que está com muita expectativa no que concerne à implementação das atividades que constam no manifesto eleitoral do Mahamudu Amurane.
Toda a gente está ansiosa a ouvir, mesmo os candidatos talvez estão à espera em tomada de posse, porque o período está a passar, coisas dessa natureza. Então, cria um pouco de ansiedade, cria um pouco de expectação. Esperamos que com a nova tomada de posse com o Odil, cria um pouco de dinâmica e possa resolver com rapidez os problemas do município.
Por seu lado, Daudo da Costa, um outro município avançou que espera que os 100 dias prometidos para as mudanças na cidade de Nampula não sejam somente para ganhar popularidade, mas sim para a realização de um trabalho sério ao longo de todo o mandato do novo edil. Aliás, Daudo da Costa pediu ao novo edil um empenho total para o bem dos munícipes.
É a expectativa de todo o município ver a cidade limpa. Né? Se ele diz que vai limpar a cidade em 100 dias, que não limpa só apenas em 100 dias, que limpa para sempre.
Horácio Abdala é da opinião de que a demora da validação dos resultados tem a ver com algumas situações internas de funcionamento do próprio Conselho Constitucional. Uma situação que concorreu nas últimas semanas para que a cidade de Nampula fosse deixada à sua sorte pelo elenco liderado pelo economista Castro Sanfis Namorim. Mac, do partido Frelimo.
Só aguardo pela validação dos resultados.
Se está a demorar, eu penso que eles irão mais tarde informar ao cidadão porque desta demora.
Importa referir que desde a realização das eleições em Nampula, e já passam 45 dias, não há uma informação oficial sobre a tomada de posse do novo elenco autárquico liderado por Mahmoud Amourani. Entretanto, fontes oficiosas avançam que a cerimônia poderá ocorrer na primeira quinzena do próximo mês de fevereiro. De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
Aos poucos, a vida volta à normalidade em Bangui, capital da República Centro-Africana. Esta semana, as ruas estão a ser patrulhadas pela primeira vez pela polícia. Os 150 membros do Conselho Nacional de Transição estão reunidos e, em duas semanas, devem nomear um novo presidente interino para o país. Mais de 10 candidatos são anunciados pela imprensa. Um deles é Alexandre Ferdinand Nguendet, atual presidente interino. Quando questionado se ele iria concorrer para o cargo, não respondeu. Nguendet pertence ao governo de Joto Dia, o presidente que se demitiu recentemente, na última sexta-feira, devido a pressões internacionais. Durante os 10 meses de mandato de Joto Dia, o conflito sangrento entre as milícias cristãs e muçulmanas intensificou-se, matando mais de 1000 pessoas. David Smith, conselheiro das Organizações Internacionais para a República Centro-Africana, fala sobre a imagem do atual presidente interino.
Alexandre Ferdinand Nguendet is a member.
Nguendet pertencia ao governo de Joto Dia, por isso pode-se depreender que a maioria da população não o queira. As pessoas em Bangui não estão certas sobre quem poderá tirar o país da crise, mas elas têm já as suas opiniões formadas sobre o perfil dos que devem ser os seus futuros governantes.
Por securizar a RCA, il faut peut-être un militaire.
Eu gostaria que houvesse um presidente militar e um primeiro-ministro civil, melhor, um tecnocrata ou alguém da sociedade civil. Uma outra sugestão poderia ser alguém com base religiosa. Outro residente da capital da República Centro-Africana acrescenta. Tem de ser alguém competente e que possa mostrar que não está de um lado específico. Alguém que não seja conotado nem com a política de violência, nem com o momento atual. Quem pode corresponder a estas expectativas? Ao país faltam personalidades que apoiem e respeitem a maior parte da população, considera David Smith, que recorda o momento em que a crise começou para este país.
It was just before independence in 1959.
A última vez foi em 1959, com Berthelemi Boganda, o pai da independência. Infelizmente, um pouco antes da independência, perdeu a vida num acidente aéreo. Desde então, os líderes seguintes têm sido miseráveis. A tarefa mais urgente do novo presidente interino será garantir a segurança e a estabilidade. Sem apoio das tropas de paz da União Africana e dos 1.600 soldados franceses no país, isso não será viável, acredita Smith. O exército está em frangalhos, a polícia em baixo. Terão que começar do zero. Muitas pessoas têm medo de ir trabalhar. As crianças não têm aulas. As escolas foram transformadas em centros de refugiados. Cerca de metade da população do país está na condição de refugiado. A questão que se segue é a reconciliação. As atrocidades dos últimos meses devem ser trabalhadas. Especialmente a integração dos combatentes no exército é um tema sensível, considera Joseph Bindom, presidente da Liga dos Direitos Humanos da República Centro-Africana. Parece-nos bem que as milícias cristãs sejam integradas no exército, especialmente aqueles que defenderam a si e as suas famílias dos rebeldes muçulmanos. Independentemente de quem seja escolhido pelo Parlamento para a presidência interina do país, no máximo em fevereiro do próximo ano devem ser realizadas eleições presidenciais no país. Lembramos o tema do dia. A vice-ministra moçambicana da Educação garante que os confrontos não estão a afetar o ensino e que, no geral, a vida decorre normalmente no país. O pronunciamento foi feito à margem do encontro de apresentação dos resultados do projeto Escola Profissional em Moçambique, que aconteceu em Lisboa. E a pergunta é, concorda com as declarações da vice-ministra da Educação? Caro ouvinte, conte-nos o que sabe sobre as consequências dos confrontos. Manda a sua resposta para afriportug@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Quase 9 anos após o assassinato do ex-primeiro-ministro libanês Rafik al-Hariri, começa nesta quinta-feira o julgamento dos supostos acusados nos arredores da cidade da Haia, na Holanda. 5 membros do partido xiita libanês Hezbollah são acusados, mas os réus estarão ausentes. Pela primeira vez na história do Líbano, um caso de assassinato político é levado a julgamento. Regina Casamata com os detalhes.
Os libaneses têm opiniões divididas sobre o julgamento do assassinato do ex-primeiro-ministro Rafik al-Hariri.
Acho o tribunal bastante importante, assim como o resultado a que ele chegará. Os criminosos devem saber que não sairão impunes disso.
Esta é a opinião de Abu Marwan, de 62 anos. Já Ali Hamid pensa de outra forma.
É uma conspiração americana e israelita contra o Hezbollah. O Hezbollah lutou contra Israel e venceu os israelitas no sul do Líbano.
Em 14 de fevereiro de 2005, o comboio de Hariri explodiu. O político sunita de 61 anos e outras 22 pessoas morreram no atentado. A comissão de inquérito instalada pelo Conselho de Segurança da ONU apontou para um possível envolvimento da Síria no caso. O então regime do Líbano, sob o comando do sunita Fuad Seniora, pediu ao Conselho a criação de um tribunal para averiguar o assassinato. Agora, perante este tribunal, 5 membros do Hezbollah são acusados. Como o partido xiita libanês nega se entregar os indiciados, o banco dos réus permanece vazio. A opinião das pessoas sobre o assunto é também uma posição política. Abu Marwan é sunita e pertence à organização Movimento do Futuro. Ali Hamid, por sua vez, apoia o Hezbollah, que considera o julgamento uma maquinação do Ocidente. Lokman Slim, que se distancia de ambas as posições, acredita que o julgamento é um marco na história do país.
Independentemente da linha política apoiada, o Tribunal de Justiça traz algo novo à nossa cultura política, o princípio da responsabilidade. Considero-me feliz por poder vivenciar este momento e ver como os libaneses lidarão com isso. Esta é uma verdadeira prova. Nós iremos acusar as pessoas individualmente ou colocaremos toda a comunidade religiosa à qual os acusados pertencem no pelourinho. Infelizmente, estou pessimista. O julgamento transformou-se para muitos libaneses num sinónimo de desforra, conspiração ou da separação da nação entre criminosos e vítimas, quero dizer, entre sunitas e xiitas.
Entre outros trabalhos, Slimin criou o site Memory at Work, onde diversos assassinatos ao longo da década são listados. O do ex-primeiro-ministro é apenas um deles.
Desde a fundação do Líbano até ao assassinato de Hariri, o estômago libanês podia digerir facilmente assassinatos políticos. Com esse tribunal, mostra-se que esta morte não pode ser facilmente digerida. Temos um triângulo à nossa frente, composto por assassinos, vítimas e a tentativa de descobrir a verdade.
Al-Hariri era considerado por muitos libaneses um símbolo da reconstrução do país após os 15 anos de guerra civil, que durou de 1975 a 1990. Para os sunitas, ele foi um líder indiscutível. 9 anos após sua morte, o país nunca esteve tão dividido entre sunitas e xiitas como agora. Regina Casamata, DW.
16 de janeiro de 2004. Após 30 dias juntos, chegaram ao topo da montanha, cerca de 1000 metros acima do nível do mar da Antártida. Metade do grupo cai de joelhos e começa a rezar em direção à Meca. Os outros 4 abrem uma garrafa de champanhe para brindar a subida bem-sucedida. Para demonstrar que israelitas e palestinianos podem trabalhar em conjunto, de forma pacífica, a organização Breaking the Ice, em português Quebrando o Gelo, planeou e pôs a viagem em curso. E no fim, o grupo de 4 palestinianos e 4 israelitas fez uma declaração conjunta. Provamos que palestinianos e israelitas podem cooperar uns com os outros com respeito e confiança mútua. Uma reportagem de Christian Ignazi, apresentada por Maria João Pinto.
10 anos depois da expedição na Antártida, Sulaiman Khatib, sentado em casa em Ramallah, na Cisjordânia, recorda a expedição. Hoje tem 42 anos e é um exemplo perfeito daquilo que as pessoas podem alcançar quando perdoam os outros, exatamente aquilo que a Breaking the Ice queria mostrar. O palestiniano Khatib, então um jovem combatente da liberdade, feriu um soldado israelita e passou 10 anos na prisão, onde estudou hebraico, inglês, literatura e história. Esse tempo afetou-me e comecei a mudar, afirma. Após a sua libertação, em 1997, lutou por uma resistência não violenta durante a Segunda Intifada. Entretanto, juntou-se ao israelita Gadi Kenny para criar a Fundação People's Peace Fund, a primeira fundação israelito-palestiniana com o objetivo de contribuir para a mediação do conflito no Médio Oriente. Quando foi convidado a participar na expedição na Antártida, Khatib teve sentimentos contraditórios. A viagem foi a primeira vez em que se viu numa situação de paz entre israelitas. Alguns dos seus amigos, conta, foram mortos pela mão de Israel. Mas rapidamente se desvaneceu o ceticismo. Até hoje, o palestiniano é amigo de Eskel Nathaniel, que fez o serviço militar ao serviço do exército israelita e também participou na iniciativa.
Eu tenho Sulaiman em grande conta. É uma boa pessoa, aberta, muito simpática e é muito difícil não gostar dele.
Diz Eskel Nathaniel, hoje com 51 anos, empresário na Alemanha. Também ele não deixou de trabalhar pela paz. Enquanto o seu amigo Sulaiman fundou a sua própria organização, o israelita continuou com as ações da Breaking the Ice. O jornalista Thorsten Costura, um dos organizadores da expedição à Antártida, dirige agora os projetos da organização como presidente honorário. Atualmente, a Breaking the Ice está a trabalhar em Moçambique para apoiar uma cooperativa de sabão. Através de uma recolha de fundos, conseguiram reunir 5.500 dólares em donativos.
Todos os anos, 3 mil crianças morrem devido a doenças ligadas à diarreia, que poderiam ser evitadas com medidas de higiene simples. Podemos fazê-lo através da promoção da lavagem das mãos com sabão.
Para promover o projeto, a organização de Thorsten Costura produz uma série televisiva para alertar para este problema. Hoje em dia, Eskel Nathaniel tem apenas um contacto esporádico com os membros da expedição com quem subiu a montanha da Antártida há 10 anos. Mas o feedback foi positivo, lembra.
Depois da expedição, fundaram um restaurante de comida judaica, israelita e árabe em Tel Aviv. Esta história teve muitos resultados diferentes.
Nathaniel acredita que um dia haverá paz entre Israel e a Palestina. É uma questão política, considera, afirmando que o grupo provou que o conflito não tem importância entre as pessoas, os indivíduos. A expedição, em 2004, pretendia ser uma mensagem que os participantes enviariam ao mundo. Não é por acaso que a montanha que escalaram, anteriormente sem nome, se chama agora Montanha da Amizade Israel-Palestina. Maria João Pinto, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Concorda com as declarações da vice-ministra da Educação? Era a pergunta do dia. Cristiane Vieira Teixeira está aqui no estúdio e tem as respostas.
Bom dia, Nadia Souf, e a todos os que nos acompanham. Vale destacar que nenhum dos ouvintes que nos escreveram até o momento concorda com as declarações da ministra e foi mesmo uma onda de participações. Hoje eu passo a ler as mensagens. Por e-mail nos escreve Orlando Jorge Alves, de Moçambique. Não concordo com as declarações dela porque o conflito moçambicano atingiu níveis alarmantes que vão mesmo impedir o funcionamento de algumas escolas, em particular nas zonas rurais, onde se encontra o maior número de escolas. Pelo Facebook, Ed Marshall. Como é que ela tem a tamanha coragem de afirmar que o conflito não afeta o ensino se há deslocados? Ney Nelson de Maputo, esta senhora está a mentir. Se vejamos na zona centro, há alunos que não fizeram exames finais de 2013 até agora. Será que isso é positivo? Arnésio Justino, em Pembe, todo povoado abandonou e, por consequência, são muitas crianças afetadas. Em Muxungues, só fala, já não falo. Jorge Ndlovu, desculpe. Ela está a vos enganar, porque em Moçambique, quase todo distrito e em Gorongosa, muitos alunos não terminaram o ano letivo. Zebas Peula. Ela está na cidade das Acácias, numa boa. Eu, no lugar dela, teria vergonha. Isaac Dete. É, política é isso. Está se morrendo aqui e eles ocultam as verdadeiras notícias. Emanuel Américo, a ministra, está a fazer o seu trabalho, que é o de enganar os parceiros internacionais. Contudo, ela foi muito infeliz na escolha de palavras para tal. Como é que a vida está a decorrer normalmente se os novos conterrâneos se movem de um local para o outro? E o Salvador Macarrinje diz, acho que a guerra já abrange toda a região sul de Moçambique, ou seja, já temos centros de refugiados em diversos locais. Obrigada a todos pela participação, Nádia.
Está completa a informação por hora. Até mais.